Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Permitam-me, começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, Dr. Bernardino Soares, e os representantes, os senhores, não posso dizer as senhoras, os senhores representantes das associações humanitárias de bombeiros voluntários que aqui estão presentes. É inevitável fazê-lo, na atual circunstância, salientar a extrema importância de ponderar, considerar e apoiar o trabalho dos nossos bombeiros no concelho, em cada um dos concelhos deste país, conforme a brutal realidade nos demonstra que continua a ser absolutamente insubstituível e indispensável. E, nesse sentido, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara a iniciativa de nos contactar no sentido de apresentar as questões que justificam a vossa presença hoje nesta casa, que é a casa de todos nós. Vamos então iniciar esta audiência, e eu começava justamente por convidar o Sr. Presidente da Câmara de Loures, Dr. Bernardino Soares, para usar a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Srs. Deputados. É um grande gosto voltar a estar aqui nesta casa, noutra condição, e queria agradecer-vos a prontidão com que foi marcada esta reunião. Bem sei que a primeira comissão tem uma agenda, certamente continua a ter uma agenda bastante carregada e com muitas iniciativas e com muitas audiências pedidas, e portanto valorizamos muito ter sido marcada esta audiência ainda para esta sessão legislativa. Naturalmente não queria deixar de ressalvar que esta reunião foi pedida bastante antes dos trágicos acontecimentos que aconteceram nos últimos dias, e portanto não é uma decorrência desses acontecimentos, embora naturalmente muitas das questões que hoje aqui vão ser colocadas certamente têm alguma relação com a reflexão que se tem de fazer e que certamente o Parlamento fará nas próximas semanas sobre esta questão. Queria dizer ao Sr. Presidente que subscrevo, e a Câmara Municipal de Loures subscreve, o que disse sobre as necessidades de apoio aos nossos bombeiros. Nós aqui, comandantes e presidentes e dirigentes das 7 associações de bombeiros do nosso concelho, e também responsáveis do Serviço de Proteção Civil do município, estes bombeiros estão, a maior parte destes corpos de bombeiros, praticamente todos, com homens destacados no centro do país, como acontece com muita frequência, e é, portanto, toda a justiça podermos olhar para a situação dos bombeiros com serenidade, naturalmente, mas perspectivando o futuro de uma forma diferente do que tivemos até agora. Esta iniciativa decorreu do facto de, ao longo destes últimos anos de diálogo, debate com as associações de bombeiros, em que debatemos, não vale a pena esconder, muitas vezes, os apoios municipais, maiores, menores, que tipo de apoios, e temos vindo a chegar a alguns consensos nessa matéria, mas também se suscitou sempre a questão de não deixar de colocar as questões que, sendo de competência nacional, da Administração Central, mais dificultam a vida dos bombeiros no seu estado atual. O documento que enviámos ontem para a Comissão e que eu entrego agora também ao Sr. Presidente formalmente tem um conjunto de propostas que foram elaboradas por estas 7 associações de bombeiros, pelo trabalho dos seus presidentes e dos seus comandantes, e naturalmente depois o presidente da Direção dos Bombeiros de Loures e o comandante do Corpo de Bombeiros de Loures farão alguma apresentação desta matéria, Mas eu queria desde já destacar três ou quatro pontos essenciais muito rapidamente. O primeiro é a questão da lei do financiamento, que levou a que mais uma vez este ano houvesse cortes no financiamento aos bombeiros. No nosso concelho e em geral no Distrito de Lisboa, pelo menos, houve reduções de 5%, que é o máximo que a lei permite, no financiamento dos bombeiros. Isso tem acontecido, não é o primeiro ano que acontece, já aconteceu em anos anteriores, para a aplicação de uma fórmula que ninguém compreende e que não tem nenhuma explicação. Essa questão para nós tem de ser invertida e é muito importante que seja invertida, sobretudo no quadro atual. Depois, ainda em relação a outro tipo de apoios, nós consideramos, e a avaliação que temos feito, é que é preciso rapidamente dar apoios substanciais para a aquisição de viaturas mais pesadas, porque se em relação a veículos de transporte de doentes e ambulâncias vai havendo alguma capacidade com muita solidariedade das instituições, com recolhas de donativos, com o apoio da Câmara e das freguesias, maiores viaturas não têm tido viabilidade para a sua aquisição. Eu posso dizer que desde que sou Presidente da Câmara, estávamos a conversar isso outro dia, não me lembro de haver nenhuma inauguração de uma viatura de maior capacidade, apenas ambulâncias e viaturas de transporte de doentes nos últimos anos, mas eles dirão melhor do que eu. Uma terceira questão é o apoio ao voluntariado. Nós temos hoje uma sociedade bastante diferente daquela que tínhamos há 30 anos atrás, em relação à possibilidade das pessoas poderem praticar o voluntariado nos bombeiros. A vida hoje é mais difícil, está mais desorganizada nos tempos de trabalho, há maior precariedade laboral e maior pressão nas empresas e nos locais de trabalho, que impede que aquilo que acontecia há umas décadas atrás, que era quando tocava a sirene, muitos bombeiros largavam o seu posto de trabalho e iam acudir ao que estava a acontecer, hoje seja praticamente impossível na maioria dos corpos de bombeiros, e portanto é preciso, mantendo o espírito de voluntariado que continua a existir com grande força e que é uma marca do nosso país, uma originalidade muito positiva do nosso país, é preciso incentivar o voluntariado e também compensar as dificuldades que a sociedade atual coloca ao voluntariado com apoios que permitam reconhecer essa missão, esta missão de ser bombeiro com outra dignidade e com outro destaque. E algumas das propostas aí estão. Finalmente, uma questão muito particular, mas que queria ser eu a colocar, é que há na legislação, e estamos na casa que tem o poder legislativo por excelência, uma limitação a que os bombeiros sapadores possam fazer parte do corpo ativo dos bombeiros voluntários de outras corporações. Isso, no nosso concelho, tem algum impacto em algumas corporações e não parece haver grande sentido nisso. Ninguém pede que deixem de exercer a sua função profissional, mas nas suas horas vagas, no seu tempo disponível, não há nenhuma razão para que, na terra onde vivem, não deem o seu contributo de forma voluntária ao corpo e à Associação de Bombeiros. É uma matéria também que gostaria de destacar, embora de menor dimensão do que as outras, mas que tem um impacto concreto no nosso concelho e certamente em muitos outros. Sr. Presidente, para manter a síntese, terminava por aqui, pedia que agora o Sr. Comandante dos Bombeiros de Lourdes pudesse fazer uma explicação desta questão e depois o Sr. Presidente da Associação dos Bombeiros de Lourdes também pudesse completar. Sabemos que temos limitações de tempo, portanto, porque aqui a Comissão tem e eu próprio também tenho que ir a um funeral de uma das vítimas destes trágicos acidentes e, portanto, pedia-lhe que pudéssemos então prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou então dar a palavra ao Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lourdes.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Se me permite, só para que todos os presentes cumprimentar, às 3 horas começa o plenário e começa com pontos em que vamos intervir. Portanto,
Sr. Deputado, estava devidamente acautelada essa preocupação. O Presidente sou eu, de maneira que dispensava a sua observação, embora compreenda a sua aflição. Muito obrigado. Vamos então prosseguir.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Em primeiro lugar, portanto, a parte operacional está a iniciar este processo, que é a parte operacional que sofre no terreno, portanto, as necessidades e as dificuldades que as associações têm. A nossa presença aqui não é com o objetivo de, única e exclusivamente de alvitrar assuntos ou questões de âmbito do Conselho, não. São informações fundamentadas, são documentos fundamentados de toda a vertente dos meus colegas das 400 e tais corporações que existem no país. Se pegarmos na documentação existente, a nível online, ou escrita, ou publicada, tudo o que está dentro deste caderno de entre aspas, de solicitações ou reivindicações, é de âmbito nacional. Todos eles sofrem do mesmo problema. Para iniciar este processo, nós consideramos que, neste momento, em Portugal, a legislação não se enquadra no paradigma dos bombeiros do século XXI. O paradigma dos bombeiros do século XXI, portanto, está desconexado, está desatualizado, legislação para nós obsoleta, ultrapassada e necessita urgentemente de ser atualizada. Dou um exemplo específico, vamos à estrutura de bombeiros profissionais, existe só 7 diplomas, vamos à estrutura da FEB, a Força Especial de Bombeiros, existe 2 diplomas, vamos aos GIPs da GNR, existe 3 diplomas. A estrutura associativa do país tem cerca quase de 40 diplomas. Não pode ser, qualquer coisa não está a bater bem com esta situação da organização da parte associativa. Os corpos de bombeiros, neste momento, batem-se com um grande problema, que é o problema, para já, a nível de legislação laboral, que é publicada com uma visão profissional para uma estrutura voluntária, não tem enquadramento. Não posso publicar legislação de vertente profissional para uma estrutura voluntária. Esta é a primeira fase. Em relação também ao âmbito legislativo, portanto, todos os bombeiros voluntários e bombeiros que tenham contratos de trabalho com as associações, imediatamente sofrem logo de imediato prejuízos financeiros no âmbito do nível de seguros. A primeira coisa que pergunto é qual é a profissão? Temos profissão de bombeiro, automaticamente é classificado profissão de alto risco e de desgaste rápido. Quer dizer que, a nível de seguros, das nossas vidas privadas e particulares, vai para o máximo. Vai para o máximo de prémio. Na vertente formativa e instrutiva, entendemos que a Escola Nacional de Bombeiros, neste momento, está a 40%, 30% de funcionamento. Ou seja, não fornece formação. E está na lei que a Escola de Bombeiros é obrigada a fazer formação aos Corpos de Bombeiros, não fornece formação para as necessidades nacionais. Neste momento, os Corpos de Bombeiros necessitam, e são obrigados a isso, a comprar formação, a pedir dinheiro para fazer formação, os bombeiros pagam para fazer formação e isto está tudo invertido. Não é possível. A nível legislativo, os bombeiros hoje têm que pagar para ser bombeiros voluntários, têm que pagar combustível para vir para os seus quartéis, têm que pagar alimentação nos restaurantes da periferia do quartel para cumprir os seus piquetes noturnos. Financeiramente, isto está sendo insuportável, o que dá origem que neste momento, em 4 anos, só a título de exemplo, hoje perdeu 40 bombeiros, em 4 anos. E porquê? Jovens que começam a crescer, formam a sua vida, deslocalizam-se dos locais, vão morar para outros locais e há um esvaziamento total. Não é crise voluntariada, nós não chamamos crise voluntariada, chamamos sim a causa da disponibilidade. Hoje em dia é muito difícil com o trabalho precário, um trabalhador sair das empresas e vir para os bombeiros. Isto com a questão da evolução tecnológica existente. Se calhar essa tecnologia devia de pagar impostos. Se reduz postos de trabalho, devia aumentar o imposto à máquina. Noutras vertentes também consideradas, os bombeiros fazem atividade, produzem atividade que não está nas nossas funções, mas moralmente entendemos que devemos auxiliar. No âmbito social, no âmbito educativo, no âmbito formativo, não está especificamente e rigorosamente nas nossas funções. Nós, em colaboração com a autarquia e com as juntas de freguesia, fazemos isso. Vamos às escolas, vamos aos lares, praticamos trabalho social. A nível da aquisição de material, o panorama nacional, pelas informações que nós temos, praticamente o material está obsoleto. Temos veículos com 30 anos, tem poucos quilómetros, mas tem 30 anos, não tem possibilidades de levar material lá dentro, porque o veículo foi construído há 30 anos, não tem hipótese de adaptações. Problemas de inspeções com os veículos, não podemos alterá-los de qualquer maneira. E hoje em dia é insuportável uma associação de bombeiros adquirir veículos de milhares, de centenas de milhares de euros. Não é possível. Antigamente, 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, era possível, mas neste momento não há nenhuma associação que tenha capacidade financeira por si só adquirir recursos materiais. Já não falando do custo do fardamento e equipamento. A título de exemplo, um bombeiro, do meu corpo de bombeiros, um bombeiro voluntário tem cerca de 2.600 euros de equipamento em cima dele, no corpo dele. Ora, quem que suporta isto? Suporta o contribuinte, é lógico, mas é um esforço financeiro que as associações não estão a conseguir lá chegar. A nível da questão da aposentação dos bombeiros, da aposentação em relação à idade de reforma, nós entendemos, aquilo que nós pretendemos é sensibilizar, portanto, a governança, neste caso concreto, o governo português. Nós, no fundo, quase não queremos reler isso para nós. É mais para as nossas famílias, é mais para quem deixamos, não é bem para nós. Porque eu, por exemplo, e mais no, praticamente todos os bombeiros que aqui estão, e alguns diretores, temos 43 anos disto. A trabalhar, a partir das 8 horas a exercer atividade profissional, que por força da legislação obriga-nos a cumprir as horas. Se não cumprimos as horas, esses bombeiros são lesados e o comandante não consegue ter a possibilidade de alterar a situação desse bombeiro. Isto não é possível. Não queremos ser mais papas que os papistas, queremos ser reconhecidos do esforço físico, do esforço psicológico, do prejuízo que demos às nossas famílias. Nós não vemos os nossos filhos a crescer. Não vemos os nossos filhos a crescer. E quando damos por isso, reparamos nas reações que os nossos filhos têm connosco e depois conseguimos compreender o porquê. É a nossa ausência. Em bem do cidadão comum e muito bem. Eu não vou falar agora em pormenores em relação a isto, o próprio documento fala isto. É urgente classificar esta atividade, seja ela em regime voluntário, seja ela em regime profissional, como atividade de alto risco. Nós, para casa, para as nossas casas, temos situações extremamente perigosas que poderemos contaminar. Somos um polo de propagação a nível de contaminações, porque onde estamos inseridos na estrutura de bombeiros há muita área contaminante que eventualmente transmitimos para casa e não ligamos muitas vezes a isso. Em relação à compensação monetária a bombeiros, os bombeiros não querem ordenado. Os bombeiros querem que compreendam o triplo de esforço ou o quíntuplo de esforço que fazem durante a época do DSIF, que deveria ser de janeiro a dezembro, com uma insignificância de valor pago à hora. Isto é derretido, entre aspas, desculpe o termo, imediatamente na refeição que o bombeiro tem que pagar para estar ali 12 horas ou 24 horas. Este dinheiro é imediatamente absorvido. E quando perde um telemóvel, ou perde um relógio, ou perde uns óculos, ninguém paga. O bombeiro tem estes prejuízos, portanto, tem que haver uma sensibilização da sociedade portuguesa, com o apoio do governo do Estado português, para esta situação. Transportes gratuitos. Porquê que o bombeiro não atende? Já tivemos transportes gratuitos para ir para o serviço, para o serviço dos bombeiros e para regresso. Foi retirado. Vigilância médico-sanitária. Iniciou-se um processo há 2 anos. Não temos conhecimento disso. Se queremos fazer exames específicos, todos os bombeiros deviam fazer um exame respiratório específico antes de entrar no corpo. Bombeiros não o faz. Bombeiros têm doenças adquiridas, não há provas, não há nada escrito, mas adquirimos doenças atendendo à nossa vida profissional. Problemas do foro ósseo, problemas do foro psicológico, problemas do foro dermatologista, problemas do foro de cardiologia, isto é tudo adquirido na atividade do Corpo de Bombeiros. Só que não conseguimos fundamentar isto nem provar isto, a não ser com inspeções médicas ou vigilância médica. Reorganização operacional dos Corpos de Bombeiros. A realização operacional dos corpos bombeiros, há necessidade, entendemos, e colegas meus de outros distritos do país, isto tem que ser reestruturado. E quando se pede para reestruturar, e aquilo que se está a pedir aqui, isto não são exigentes, isto é, atualizar no contexto atual do século XXI. E isto ainda não foi visto. É preferível estar 2 ou 3 anos a estudar profundamente isto do que estarmos a resolver assuntos que depois não, a montante não tem solução. Eu não posso estar a pedir coisas para amanhã ou depois de amanhã sabendo que atrás de mim não tem nada resolvido a nível estrutural. Não dá. Não é possível. A nível das datas de referências da reforma, neste momento nós estamos com a Lei Geral, que é os 65 anos, aos 66 anos de reforma. E, portanto, com os anos de descontos na base dos 40 anos. Ora, nós temos bombeiros com 45 anos de descontos, 47 anos de descontos, com 62 anos de idade. Este homens e mulheres não merecem que o Estado português reconheça a vida de voluntário que ele deu à comunidade portuguesa. Isto tem que ser equacionado, isto tem que ser pensado, porque senão é isto que está a dar origem aos bombeiros não estarem disponíveis.
E a questão da atividade profissional, aos 65 anos, tem uma atividade profissional.
Essa é outra vertente que as associações, como entidades patronais, quando o bombeiro atinge os 75 anos à fase da legislação portuguesa a nível de bombeiros, a nível de bombeiros diz que a partir de 65 anos já não posso continuar a ser bombeiro. Mas sou funcionário da associação. Como é que vamos resolver isto? Para fazer funcionário da associação tem que fazer parte do corpo ativo do corpo de bombeiros. Ora, só aos 65 anos a lei não permite, não tenho possibilidades de dar continuidade de trabalho. Há outra vertente, só para terminar, que é os milhares de euros que estamos a gastar em consumíveis de saúde para servir a população. Acho que isso não é obrigação dos bombeiros. O dinheiro dos protocolos que temos no INEM tem que ser completamente alterados. É insustentável, não há nenhuma associação que consiga sustentar o serviço de saúde da emergência pré-hospitalar com estes encargos a nível de custos de consumíveis de saúde que a lei impõe e por vezes não usamos. A lei impõe equipamentos que nós durante o ano não é utilizável, só o médico é que pode utilizar. Então porquê é que eu tenho isso dentro da ambulância? Só para terminar, de uma maneira geral, isto são as dificuldades com que a estrutura de bombeiros está a sentir e mais, com o agravamento cada vez mais a aumentar, isto já não é a questão dos focos forestais, nem dos urbanos e industriais, é a maior complicação que está a nascer, é o interface urbano-rural. Esta é a maior complicação que está a nascer a nível das estruturas de corpo de bombeiros. E é só.
Muito obrigado, Sr. Comandante Ângelo Simões, também pelo esforço de síntese, mas temos o vosso caderno reivindicativo que está na posse de todos os senhores e das senhoras deputadas. Então, dava agora a palavra, pedindo um esforço de síntese, na medida em que poderá haver algumas questões que as senhoras e os deputados queiram suscitar. Dava então a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária, Mário Pina. Faz o favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou procurar ser o mais pragmático possível. O país precisa ter bombeiros. A maior tragédia para o país é não ter bombeiros. Nós não nos queremos aproveitar daquilo que aconteceu no fim de semana passado, mas para quem está tentado a acompanhar, sabe que de facto a maior tragédia que existe é não ter quem socorra quando nós precisamos. Eu estou a falar da palavra bombeiros. E o país, isto é a casa talvez ótima para fazer essa reflexão, tem que decidir se quer ter bombeiros profissionais, se quer ter bombeiros voluntários, ou se quer ter outro tipo de bombeiros. E essa reflexão séria tem que ser feita e não tem sido feita. E essa reflexão séria tem a ver com tudo com custos. Quanto custa os bombeiros profissionais, quanto custa manter esta estrutura de bombeiros voluntários, que são profissionais na sua forma de agir. Portanto, os bombeiros voluntários nunca são amadores. Não podem ser. Quando forem, morrem. Ou matam. Portanto, os bombeiros voluntários são tão profissionais como são os bombeiros do Regimento de Trabalhadores Bombeiros de Lisboa, que são considerados os melhores profissionais do país, mas são exatamente tão profissionais como eles, porque nas suas zonas de atuação própria são eles que apagam os incêndios industriais, os incêndios urbanos, os incêndios florestais, os acidentes de aviação, todos. Portanto, têm que ter exatamente a mesma preparação e é necessário fazer essa reflexão, porque se algum dia os bombeiros voluntários que têm a característica, pelo facto de o serem, de poderem ir embora quando quiserem, pelo facto de não terem qualquer tipo de incentivo, pelo facto de as suas associações, que mantêm os seus corpos bombeiros, não conseguirem fazê-lo, passarem a juntar-se à grande maioria dos cidadãos, que eu perdoem a expressão, mas não usem a letra, que são egoístas e que estão, de facto, nos seus sofás a comentar no Facebook ou que estão a beber a bica nos cafés e a ver na televisão os incêndios e o trabalho dos bombeiros só nesta altura, nestes 3 meses, apesar de nós trabalharmos. Perdoe-me quando eu digo nós, porque eu fui também comandante, sou presidente da direção, mas também fui comandante, e estou nos bombeiros desde 75, entrei com 14 anos, e nunca de lá saí. E, portanto, sinto, quando eu digo falem nós bombeiros, que trabalham todos os dias do ano, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Portanto, não é só nesta altura. A perspectiva que nós temos é que os voluntários são uma mais-valia, e que o Estado poderá manter esses voluntários durante mais anos, se conseguir criar condições para que eles se mantenham. Mas o Estado pode decidir que Portugal, país ocidental, à semelhança de outros países da nossa área, só tenha bons profissionais. Ou que a maioria sejam profissionais e voluntários passem a ser apenas complementares. Podem o fazer, devem refletir sobre isso, devem fazer esse estudo. Esta permanência aqui tem a ver com um desafio lançado aqui pelo Sr. Presidente Marinho Soares, que tem a ver com o facto de ele ser a entidade do Estado, neste caso autárquico, que está mais próxima de nós e a quem nós, de facto, chateamos bastante, e bastante é mesmo bastante, não é só eu, são todos presentes, para nos apoiar, para que nós possamos servir a população, neste caso o município de Louros, mas o país inteiro, com as melhores condições para que a população seja socorrida. Nós dizemos sempre que, quando os bombeiros não tiverem condições, o problema não é nosso, não somos nós que sofremos. São as pessoas que esperam por nós, que esperam o nosso socorro, essas é que sofrem. Portanto, se nós não tivermos homens suficientes, se nós não tivermos veículos suficientes, se nós não tivermos os meios suficientes, se aquilo que vence o aspecto de fazer-se, aquele aspecto que agora é muito bem visto, de se fazer cada vez menos, ou cada vez mais com menos, que é uma visão economicista desta área, que não pode ser área de socorro, não pode ter essa visão. Tem que haver redundância, tem que haver custos. Se essa visão economicista prevalecer, de facto, os bombeiros vão começar a ter menos meios. Nós iremos sempre continuar a fazer o que pudermos com os meios que nos dão, mas quem vai sofrer são as pessoas que precisam de nós, quando precisarem de nós e nós não estivermos lá. Aqui, esta é a casa que legisla. Infelizmente, a legislação tem muitas interpretações e a lei que neste momento financia os corpos de bombeiros é a Lei 94 de 2015, que refere que em cada ano económico o Estado apoia financeiramente as associações humanitárias de bombeiros com vista ao cumprimento das missões de serviço público dos seus corpos de bombeiros. Esta frasezinha, quem é que define que aquele dinheiro que nos dão permite que nós possamos cumprir com as missões de serviço público dos nossos corpos de bombeiros? Eu vou só dar um exemplo. Portanto, o orçamento de referência para 2017, a ANPC dá-nos um quadro que depois aqui vou deixar, que todas têm, diz que o orçamento de referência para este ano é de 25.711.000 euros, para distribuir por 411 associações humanitárias de bombeiros. Pela aplicação da lei, o orçamento devia ser de 26.260.000 euros, portanto, este orçamento de referência para este ano tem menos de 559 mil euros do que devia ter. A Associação de Louros, eu vou só dar um exemplo, teve um corte de 5% em 2 anos consecutivos. Este ano representa 6 mil e tal euros. Nós recebemos 117 mil euros por ano. E só para terem uma noção, a nossa associação tem um orçamento de 1 milhão e 400 mil euros. As 7 associações do Conselho de Louros receberam do Estado, em 2016, 950 mil euros e da Câmara Municipal, 1 milhão e 700 mil. Este ano, esses 950 mil euros foram reduzidos para perto de 900 mil e a Câmara aumentou para 1 milhão e 800 mil. A Câmara dá o dobro, praticamente, do que há o Estado, quando isto se calhar devia ser invertido. E só para vocês verem, o problema não está na forma propriamente dito, mas no orçamento de referência. Quando o Estado julga que pode financiar com 25 milhões de euros 411 associações, só para termos um tempo de comparação, a Câmara Municipal de Lisboa gasta entre 30 a 40 milhões de euros com o seu regimento de sapadores bombeiros. Só com despesas pessoal gasta 23 milhões de euros. Portanto, só para vermos a disparidade que existe, e esta disparidade, que se reflete ao longo de muitos anos, faz com que os bombeiros, desde que existem, se desenrasquem, que é a mesma palavra, com os apoios da população, com as festas, com os peditórios, com tudo o que há, e que nós tentamos aqui já não há peditórias na nossa área, mas ainda há no país, infelizmente. Tentamos que, de facto, fazer o possível, fazendo um esforço, digamos, hercúleo, para conseguir que o nosso Corpo de Bombeiros e os nossos bombeiros possam cumprir com a sua missão. Não temos forma de reequipar com veículos vermelhos, vamos chamar-lhe assim, os corpos de bombeiros, apenas com ambulâncias, como o Sr. Presidente disse. Tentamos, com o dinheiro que temos, direcioná-lo para o equipamento de proteção individual dos nossos bombeiros, porque isso é fundamental, eles estarem protegidos, e portanto é para aí que nós direcionamos o dinheiro, que também é bastante caro. Mas, por exemplo, um veículo, um pronto-socorro, custa 200 mil euros, uma plataforma mecânica para combater incêndios, como aconteceu agora em Londres, custa 1 milhão de euros, ou mais. Portanto, é impossível uma associação conseguir adquirir esses meios. Por outro lado, não havendo renovação da frota de viaturas, de veículos, que é o nosso instrumento de trabalho, eles vão se degradando. E quando um dia for necessário, em vez de ter sido feito gradualmente ao longo dos anos e custar menos, há de haver uma altura em que vai ser feito um esforço financeiro gigantesco para poder, para permitir que as nossas populações não fiquem sem socorro, que é isso que está em causa. Os bombeiros, como eu disse, são profissionais na sua forma de atuar. Por isso têm que ter formação. Sem formação não o podem ser. E, portanto, a formação tem que ter um cuidado na formação, nas exigências da formação, na qualidade da formação e no preço da formação para que os bombeiros voluntários possam ter as competências necessárias para poderem socorrer. E são necessários incentivos ao voluntariado. Eu aqui não vou falar quais são, porque é apenas a palavra incentivos. Incentivos reais e não incentivos que parecem que são incentivos. Não vale a pena falar que os bombeiros têm que ter direito ao seguro, porque o seguro já é um direito de natureza, não é um incentivo. Não vale a pena, como eu disse aqui, que tivemos direito aos transportes. Nunca tivemos. Houve uma lei de incentivos ao voluntariado, feita pela Assembleia da República, mas as leis, como os senhores sabem melhor do que eu, a maior parte delas tem que ser regulamentadas para que depois os direitos possam ter efetivamente efeito. E a maior parte das leis que saem daqui, relacionadas com os bombeiros, não são regulamentadas. E como não são, nós ficamos com a fama de que temos um determinado direito, e eu não gosto da palavra direito nem regalia, temos um determinado incentivo, quando de facto não o temos, porque depois, nesta casa, em princípio, ou no Governo, se esqueceram de regulamentar as leis. E, portanto, a nossa vinda aqui é mais para que se faça, fazer um apelo a que se faça uma reflexão muito séria sobre os bombeiros em Portugal. Que tipo de bombeiros querem ter? Se vale a pena continuar a ter bombeiros voluntários, mas têm que os apoiar. Porque os senhores têm que ter a noção que os bombeiros voluntários um dia chegam ao pé do comandante, metem o papel e vão-se embora e não há nada, não ficam a perder nada, ficam a ganhar, ganham na saúde, ganham no dinheiro, ganham na qualidade de vida que dão à família, só têm razões para se ir embora. E os bombeiros são muito poucos. E têm que ser, e vou dar um exemplo, em Louros, nós temos 4 freguesias, temos 60 mil habitantes. Em 60 mil habitantes, só há 100 bombeiros. 1% dos 60 mil habitantes eram 600. 100 bombeiros é 6 vezes menos que 1%. Portanto, só esses é que dedicam a vida e arriscam a vida a salvar os outros. Não são jogadores de futebol, não são músicos, não jogam xadrez, têm uma especificidade muitíssimo diferente e têm que ser valorizados. E se não o forem, um dia acordamos e não há bombeiros. Obrigado.
Sr. Presidente da Associação Humanitária, Carlos Serrato, muito obrigado. Pergunto-se...
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não tenho propriamente nenhum pedido de esclarecimento, mas não queria deixar de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Louros, nosso ex-colega aqui no deputado, e saudar o regresso à Assembleia da República e todos os presentes como representantes das corporações de bombeiros e da proteção civil. O grupo parlamentar do PSD tomou boa nota das vossas reflexões, das perspectivas que têm sobre estas matérias, que são um pouco a síntese daquilo que resulta do caderno que fizeram chegar à Primeira Comissão e que a Primeira Comissão fez chegar aos deputados ontem, o fim do dia, portanto nós não tivemos ainda tempo de esmiuçar o que está aqui dito, analisar detalhadamente tudo o que lá contém. Trata-se de um documento com alguma densidade e, portanto, aquilo que nós podemos fazer e vamos seguramente fazer é analisá-lo e acolher muito daquilo que puder ser acolhido, averiguando se o que lá está tem ou não tem razão de ser, seguramente que terá, e portanto o Grupo Parlamentar do PS, como um grupo responsável que é, dará a este assunto a atenção que ele merece e que aliás também já acabou por nos ser noutros fóruns dito por outras corporações, por colegas vossos, e portanto não é propriamente novo aquilo que nos dizem, e sabemos que há carências, restrições, mudanças, alterações que seguramente se impõem e são necessárias para que o Corpo de Bombeiros seja ainda mais eficaz. E portanto é esta a nota que eu aqui vos quero deixar, dizendo que foi um gosto ter-vos cá e que contem sempre com a Assembleia da República e os grupos parlamentares para analisarem as vossas preocupações e pretensões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, duas notas, uma saudação ao Sr. Presidente Dr. Barrário de Soares, é sempre um gosto revê-lo, aliás, é a demonstração que as divergências político-ideológicas não prejudicam a consideração, o respeito e até a amizade que temos uns por outros e, portanto, quero testemunhá-la e dar conta do gosto que é revê-lo. Relativamente às questões colocadas pelos comandantes, em nome de todos e em nome do Partido Socialista, mas esteja-me também permitida uma nota pessoal, eu durante 4 anos fui o responsável pela proteção civil no Distrito de Aveiro, pela força das funções de governador civil que exerci. Portanto, tenho consciência, como os senhores que há muitos anos estão aqui, do testemunho do papel insubstituível dos bombeiros voluntários, que são verdadeiramente a espinha dorsal da proteção civil em Portugal, e testemunhar recorrentemente a abnegação, a entrega, a generosidade de todos e consciência, falava há pouco das maleitas que decorrem do exercício da função de bombeiro e a ter perfeita consciência de que muitas vezes, ou quase sempre, nós associamos a sirena dos bombeiros a alívio e há de facto para os bombeiros e sobretudo para as suas famílias a noção exatamente contrária é a angústia que daí advém. Não quero dizer mais porque atendendo à premência da hora, se não testemunhar que teremos boa nota das referências que nos dão, tal como o Sr. Deputado que me acaba de intervir. Nós só ontem, ao final da tarde, tivemos acesso ao documento, portanto não tivemos ainda a oportunidade de o estudar, mas inequivocamente queria demonstrar a nossa total abertura para irmos ao encontro daquilo que é e são as justíssimas pretensões das associações humanitárias, estendendo também, eventualmente, a corpos profissionais, mas não é a experiência do resto do país e, portanto, objetivamente, é através do apoio às associações humanitárias e aos bombeiros voluntários que terá que passar a solução, adiantando desde já aquela que é a minha posição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e agradecer também a vossa presença e saudar o vosso trabalho, que eu vou conhecendo cada vez melhor, tanto o trabalho dos bombeiros voluntários como dos bombeiros profissionais municipais ou sapadores. E é, de facto, aquela profissão que não deixa ninguém alheio, a dedicação, a entrega é algo realmente excepcional, que vai muito além, mesmo aqueles que são profissionalizados, muito além do que é expectável de uma profissão, não fosse colocarem a própria vida em risco para socorrer outros e, portanto, isso é algo que deve convocar a todos e devia, de facto, têm toda a razão nas reivindicações que fazem e devia, de facto, merecer uma atenção completamente diferente por parte dos vários governos que têm estado neste país nos últimos anos e que não têm merecido essa atenção, pelo contrário. Eu não vou aqui tomar muito tempo, vou apenas focar duas questões e uma para fazer uma pergunta concreta. Uma das questões tem a ver com a aposentação, com os problemas da aposentação, que eu e o Bloco de Esquerda considera evidentemente uma situação que raia o ridículo de pretendermos que um bombeiro com 66 anos, e muitos estão, são ainda bombeiros de terceira classe, de segunda classe, e portanto que são aqueles operacionais que se espera que, tanto no incêndio florestal, como, que é super exigente, como por exemplo no incêndio urbano, uma pessoa com essa idade suba uma escada de incêndio e faça salvamentos. Portanto, chega a ser ridículo. Sabemos que a bonificação dos 25% foi terminada, alguns em 2009, e depois em 2014 de 15%, e entretanto não há nada. E de facto esta é uma situação que o Bloco de Esquerda tem incessantemente insistido para que se resolva, e tem aliás proposto também um regime semelhante ao das forças de segurança, que têm um regime de exceção nestas questões da aposentação, e não temos tido sucesso até agora, mas não deixaremos de continuar a insistir nessa questão e noutras. Esta foi uma das que eu quis destacar. Temos tido várias propostas relativamente aos bombeiros profissionais e aos bombeiros voluntários também. A pergunta que eu queria fazer era em relação à formação. Há muitas informações contraditórias. Eu tenho reunido convosco, ainda não reuni, ainda não tive essa oportunidade, mas tenho reunido com muitas associações humanitárias, bombeiros voluntários, também com bombeiros municipais, e há muitas, e também com a Escola Nacional Bombeiros, portanto, e há muitas informações contraditórias. Realmente, da parte dos bombeiros, a informação que eu tenho é que a formação não é assegurada pela Escola Nacional de Bombeiros, mas a Escola Nacional de Bombeiros responde que sim, que assegura tudo e que está tudo controlado. Portanto, eu queria perceber exatamente qual é a vossa percepção, o que é que a Escola Nacional de Bombeiros assegura, que tipo de formação, quantas horas de formação, se a formação inicial é assegurada pela Escola Nacional de Bombeiros ou se realmente têm que recorrer a cursos de alguma forma privados. E também gostava de saber exatamente qual é o número de horas de formação inicial para ser bombeiro, e depois portanto, sei que há um número de horas anual também que é necessário ter-se, e gostaria de perceber também como é que esta divisão está feita, qual é o número de horas inicial e depois posteriormente nos anos seguintes e até para a progressão na carreira dos profissionalizados. E perceber estas discrepâncias entre o que a Escola Nacional de Bombeiros diz e entre o que a esmagadora maioria dos bombeiros do país dizem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Eu queria referir que faltam 2 minutos para o início do plenário, de onde provavelmente não terá oportunidade de obter todos os esclarecimentos que pediu, mas agradeço a intervenção e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria naturalmente eu e a minha camarada Ana Mesquita, eleita pelo Distrito de Lisboa, começar por saudar as associações humanitárias de bombeiros aqui presentes, saudar o nosso camarada Bernardinho de Soares, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Louros, e agradecer. Este é um tema de grande pertinência. Nós, o Grupo Parlamentar do PCP, realiza amanhã mesmo uma audição pública com associações humanitárias de bombeiros, espero que abrangente todo o país, para discutir os problemas dos bombeiros. E também nós marcamos esta audição pública antes destes eventos trágicos que vivemos no passado fim de semana, porque entendemos que é a altura de refletir com um conjunto de questões. Há para nós uma questão que é central. Os bombeiros voluntários são a espinha dorsal da proteção civil. Quem tem a responsabilidade da proteção civil no nosso país? Quem é que deve assumir os encargos decorrentes dessa proteção civil? Para nós não há qualquer tipo de dúvida que quem tem que assumir essa responsabilidade tem que ser o Estado. E, portanto, as questões da lei de financiamento e aquilo que é a opacidade da lei do financiamento que aqui foi referida é um aspecto que nós já sinalizámos, já questionámos o Governo sobre a necessidade de alterar a lei de financiamento. Infelizmente tivemos a resposta de que é preciso avaliar o funcionamento da nova lei, que é uma lei de PSD-CDS-PP, mas que está a ser aplicada agora, e que essa avaliação estaria em curso. Na nossa opinião, é clara a necessidade de repensar o modelo de financiamento, repensar o modelo não só da lei de financiamento, mas também aquilo que é o financiamento por via do Ministério da Saúde, que permite muitas associações humanitárias sobreviver, porque se não fosse o transporte de doentes, estaríamos numa situação muito complicada. e é preciso efetivamente que o Estado assuma a sua responsabilidade. Os bombeiros desempenham um papel vital na proteção civil, é preciso assegurar os meios de financiamento necessários. Houve aqui uma outra questão que eu acho que é fundamental. Há uma alteração do paradigma de voluntariado do nosso país. Essa é uma questão que nós já sinalizámos também. E há a necessidade de conjugar esta alteração do paradigma com o problema do Estatuto do Bombeiro Voluntário, trabalhador da Associação de Bombeiros Voluntários. Portanto, que não é voluntário, é profissional. E há um caminho da profissionalização que tem que ser pensado o que é que nós efetivamente queremos. E é preciso ajustar um estatuto que tem que conjugar aquilo que é a Lei Geral do Trabalho, o Código de Trabalho, à realidade dos bombeiros voluntários. E essa é uma realidade que nós já identificamos, tendo consciência de que, cada vez mais, as corporações dependem dos bombeiros que são contratados, que são profissionais para a sua subsistência. Essa é uma realidade que temos que encarar e que terá que ser necessariamente tida em conta na nossa reflexão. Para terminar, idade de acesso, só vou às três questões que considero mais fundamentais. Acesso à idade da reforma, não está aqui em causa homens com idades muito elevadas, desempenhar funções operacionais, isso não acontece. O problema é que temos, por questões operacionais, pessoas que saem do teatro de operações e que são acumulados em serviços administrativos porque não podem passar à idade da reforma. Ora, se há trabalhadores que não podem desempenhar funções operacionais, o acesso à reforma tem que ser garantido, como é garantido a outras profissões que também por razões operacionais, e refiro-me à PSP, GNR e aos militares, que por razões operacionais, a partir de uma determinada altura, não podem desempenhar funções, é preciso encontrar uma solução da reforma. Dizer-vos apenas que nós já questionámos o Governo sobre esta matéria, iremos naturalmente acompanhar estes problemas para que efetivamente os nossos mecanismos de proteção e proteção civil funcionem da forma mais adequada possível. Muito obrigado, Sr. Presidente, foi o mais sintético possível que consegui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Muito obrigado a todos pelo esforço de síntese e, mantendo essa pressão na síntese, tenho a indicação que, para responder às questões que foram suscitadas, estaria disponível o Sr. Comandante Rui Máximo Santos, a quem dou a palavra.
Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, também de uma forma rápida, fazer aqui a análise destas duas questões. Aposentação. Como exemplo, para não falar do país ou das associações, Comandante Ângelo, neste momento tem 60 anos de idade, tem que ser reformado, ou seja, deixa de fazer atividade profissional aos 65 anos, mas só pode ser reformado aos 66 e qualquer coisa. Mas no meio disto tudo, há mais um pormenor, talvez o mais importante. A comissão de serviço de um elemento de comando é de 5 anos. O Sr. Comandante Ângelo termina a sua comissão quando fizer 64. Portanto, vai deixar de poder ser comandante e bombeiro aos 64 anos. Neste caso particular, ele é trabalhador da associação e, portanto, não serve para nada. Peço desculpa. Relativamente à Escola Nacional... Mas tem 48 anos de bombeiro voluntário. Escola Nacional de Bombeiros. Formação inicial. Os estagiários são obrigados a fazer 240 horas, mais um curso de transporte, ambulância e transporte, 50 horas, e mais salvamento e desencarceramento. Regra geral, 348 horas e um exame final a nível do distrito. Após isso, cada elemento dos corpos bombeiros, com exceção dos elementos de comando, fazem 40 horas de formação obrigatória ano. E agora, relativamente à escola. A escola não serve, obviamente, os bombeiros em Portugal. Serve uma série de empresas que recorrem à formação externa da Escola de Bombeiros, e a Escola Nacional de Bombeiros é uma empresa nacional de formação. Os bombeiros vão tendo alguma formação, e eu vou dar aqui três exemplos. As duas empresas do Distrito de Lisboa que fazem formação de transporte de ambulância de socorro, uma delas é a propriedade de um ex-formador da escola e outra de um profissional do INEM. Nós pagamos diretamente os cursos a essas empresas porque sai-nos mais barato, e eu vou explicar porquê. Em 2015, três bombeiros de Bruxelas, como exemplo, e peço desculpa aos restantes colegas, fizeram os pré-requisitos para o curso TAS na Escola Nacional de Bombeiros. Foi apenas um chamado, só que sendo ele colaborador da associação, foi deslocado para a Lausanne durante 5 semanas. Vejam os custos que a associação teve indiretos. Deixou de ter um profissional durante 5 semanas, ele foi deslocado 5 semanas para a Lausanne e, portanto, vinha à sexta e ia ao domingo. com custos, todos eles assumidos pela associação, nomeadamente transporte. O curso de TAS custa cerca de 800 euros, é feito à noite e ao fim de semana no Distrito de Lisboa para estas empresas. Vejam esta relação. Eficácia, custo, qualidade não está em causa, é igual ao da escola, é feito pelos mesmos. E, portanto, estas coisas são desta forma. Uma nota ainda final sobre a escola. De facto, nós somos deslocados, e eu vou dar o meu exemplo, nas últimas 5 semanas. Eu sou profissional da Câmara Municipal de Loures, para perceberem que eu sou apenas voluntário no Corpo de Bombeiros. Fui deslocado 2 dias para o Alentejo para fazer formação de máquinas e fui deslocado para São João da Madeira 5 dias para fazer um curso. Ambos podiam ter sido feitos no Distrito de Lisboa. Eram 5 formadores da escola para 12 formandos dos Corpos de Bombeiros. Agora, como não estavam os 5 ao mesmo tempo em sala, reparem o que era o movimento de formadores. E julgo que, genericamente, dei a resposta quer da escola, quer da apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comandante, pelos seus esclarecimentos muito pertinentes. Para concluir esta audiência, convidava então o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando Soares, para intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é muito brevemente para agradecer as palavras amáveis dos senhores deputados que a mim se dirigiram pessoalmente, mas sobretudo para valorizar as questões que foram colocadas e para dizer que estes homens e mulheres que não estão aqui hoje, mas também há, incluindo elementos de comando também e das direções que são a espinha dorsal, como foi dito, do nosso socorro a nível nacional e no nosso concelho também, tem esta reflexão muito aprofundada, porque é uma reflexão assente na prática, na experiência, nos problemas do dia-a-dia. E peço-vos que deem a maior atenção às questões que foram colocadas e estão bem explicitadas no documento e que daí possa sair, pelo menos, a resolução de alguns destes graves problemas para que a curva de declínio no apoio aos bombeiros que temos tido nos últimos muitos anos finalmente seja invertida e nós possamos manter esta grande riqueza do nosso país de generosidade e dedicação à causa pública, que são os bombeiros voluntários e o trabalho dos seus corpos de bombeiros e das suas associações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos encerrar esta audiência. Ainda não encerrei, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A informação relativa ao vosso caderno reivindicativo foi distribuída a todos os senhores deputados e deputadas há mais de 24 horas. Queria salientar 2 aspectos que não referi inicialmente. Fui, à semelhança do meu colega Filipe Neto Brandão, governador civil há muitos anos, e sei bem o significado e a importância da contribuição dos bombeiros voluntários para a segurança dos portugueses, e queria dar esse testemunho pessoal. Simples, obrigado a isso e, naturalmente, saudar aqui o regresso à sua casa, à nossa casa, do nosso ex-deputado Bernardino Soares. Muito obrigado. Está encerrada. Obrigado.